Então vamos ler, irmãos, livro de Números, capítulo número 21, versículo número 4. Diz assim o Senhor: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora, Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 14: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, eu oro no nome de Jesus, Senhor de Nazaré, crendo, Senhor, no teu poder sobrenatural sobre a tua igreja esta noite, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, acreditando na tua presença santa neste lugar e crendo, Senhor da glória, que tu tens algo grande e firme para realizar aqui esta noite ainda, Senhor. Eu creio que tu virás para, Senhor da glória, Pai, transformar corações, Senhor, abalar, Senhor da glória, estruturas, Senhor. Eu creio que tu virás, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas esta noite, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, estabelece agora, Senhor, o seu vínculo, Senhor da glória, o seu elo, Senhor de Nazaré, Pai, com a tua igreja, Senhor, para que todos aqui possam, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, e ministrar, Senhor da glória, a ti, Senhor da glória, os seus pensamentos, Senhor. Papai amado, eu te peço, Senhor, toca nos meus lábios, no meu coração e na minha mente, Senhor da glória, Pai, e que nós possamos agora, Senhor, ser preenchidos pelo teu Espírito Santo, conforme a tua santa e maravilhosa vontade, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, essa história é uma história muito interessante. História que nós lemos no livro de Números, né? Mais uma das experiências que o povo de Israel passou no deserto. E você sabe que o povo de Israel, ele saiu do Egito, onde estavam escravos por 400 e poucos anos. Foram levados pelo deserto por Moisés para alcançar a terra prometida, que é a nação de Israel nos dias de hoje. E no meio do deserto, o povo de Israel passou por diversas situações. Antes do castigo de Deus para eles andarem rodeando a terra por 40 anos, e depois também que Deus estabeleceu o castigo de Deus, o próprio castigo dele, pela desobediência e falta de fé do povo de Israel. E aqui está uma situação terrível. Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito debaixo do poder de Deus. Deus enviou as 10 pragas ali no Egito a Faraó, e por conta das 10 pragas, Faraó deixou o povo de Israel sair, libertou o povo de Israel que era escravo ali, e o povo de Israel saiu para o deserto, para alcançar a terra prometida. E todas as obras que Deus faz têm sempre um sentido espiritual. Tudo que você ler na Bíblia, você vai notar que existe um sentido espiritual. Não existe nada que esteja escrito na Bíblia que não tenha algo para você extrair dela. Uma mensagem, uma palavra, um pensamento, né? Uma vontade, uma obrigação a nós. Tudo que está escrito na Bíblia sempre tem um fundamento. E as 10 pragas, cada uma delas tinha um simbolismo. E a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, né, simboliza, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, como o nosso Salvador. Porque a última praga, você se lembra, Deus disse que mataria todo o primogênito. E quando o anjo da morte passasse pelas casas para matar os primogênitos, se ele visse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro aspergido, ou seja, passado sobre os umbrais da porta, o anjo da morte não tinha autoridade para entrar naquele lar, para abater o primogênito daquele lar. Passava por cima daquele lar, né? E aí foi instituída a Páscoa. Páscoa significa Pessar, em hebraico, que significa passar por cima. O anjo da morte passando por cima do sangue do cordeiro, que já era uma grande profecia a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, que viria como Cordeiro de Deus, e quando o seu sangue for derramado, está sobre a nossa vida, a morte não tem mais autoridade espiritual sobre nós. E assim foi. O povo de Israel chegou até o Mar Vermelho e não tinha para onde fugir, porque Faraó teve o seu coração endurecido e correu atrás do povo de Israel para matar a todos com seus soldados. Do lado tinha montanhas, na frente tinha um mar e atrás tinha o exército de Faraó. E você conhece a história. Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a seco, atravessasse ali, né, e chegasse até outra margem. E depois Faraó correu atrás do povo de Israel, entrou no mar também. E o mar se fechou e ali matou Faraó e os seus soldados. Antes que o povo de Israel atravessasse, Deus colocou uma coluna de fogo do céu até a terra para que Faraó não pudesse passar, enquanto o povo não estivesse seguro na outra margem. Sinais sobrenaturais, poder de Deus maravilhoso, visto pelo povo de Israel ali no deserto, quando estava no Egito com as 10 pragas e depois, quando saiu para andar pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho a seco, algo que jamais se viu neste mundo, aconteceu ali naquele instante. E no decorrer da jornada, o povo de Israel ainda assim blasfemava contra Deus. Apesar de ver os grandes sinais de Deus, apesar de ter tido aquela grande experiência no Egito, apesar de ter tido aquela maravilhosa experiência de frente ao Mar Vermelho, o povo de Israel era um povo difícil, duro de coração, e ainda assim blasfemava contra Deus. E você sabe que os cuidados de Deus eram tanto que não tinha alimento no deserto. E Deus mandava todo dia do céu pão, chamado maná, uma casquinha, que parecia pão, casquinha branca, todos os dias, para que o povo se alimentasse. E o povo não se alegrava com isso, o povo se cansou disso, e mesmo assim blasfemava contra Deus. E eu queria te chamar a atenção para essa situação, porque o poder de Deus nos acompanha. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis a Deus, as bênçãos andam atrás. O povo de Deus é um povo abençoado. Você tem que ser um povo abençoado. A palavra de Deus está sobre a sua vida, as promessas de Deus estão sobre a sua vida, portanto, você é uma pessoa abençoada. Deus é o abençoador e nós somos aqueles que são os abençoados por Ele. O povo de Deus, que na época era o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, tinha a palavra de bênção de Deus. Nós, segundo a Bíblia, fomos enxertados no meio do povo de Israel pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. Estamos debaixo das mesmas promessas, das mesmas palavras. Estamos debaixo do mesmo poder que o povo de Israel estava. Se for necessário Deus abrir o mar, Deus vai abrir o mar para você andar, para você atravessar, para você vencer. Se for necessário o Senhor enviar pragas para que você seja atingido pela bênção dele, o Senhor vai mandar. Porque sobre você está a mesma palavra de bênção. Sobre você está a mesma autoridade de Deus que estava sobre o povo de Israel. É por isso que você tem que se sentir abençoado. É por isso que você tem que se sentir uma pessoa, né, que tem sobre a sua vida o poder de Deus. Você é o alvo da Bíblia. Você é o alvo da palavra. Você é o alvo de Deus. Deus quer transformar a tua vida ao ponto de dar a você aquilo que ele deu ao povo no deserto. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto para alcançar a terra prometida. Assim como nós estamos caminhando neste mundo, lutando longe da nossa terra, que é ao lado de Deus, mas um dia nós chegaremos lá, pelo poder de Deus, quando Jesus Cristo voltar. Ele vai nos recompensar pela jornada, pelas lutas, por tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, mostrando a Ele que nós somos fiéis, mostrando a Ele que nós o amamos, e não o amamos de boca, amamos de coração, de atitude, porque o verdadeiro amor se demonstra nas atitudes e não só em palavras. Não só em palavras, as palavras são muito fáceis de dizer, mas as atitudes é aquilo que representa a verdade do nosso coração. Se você fala, pratique aquilo que você fala. Se você ama a Deus, que você faça a vontade de Deus, conforme disse Jesus. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, fazem a minha vontade. Esta é a grande demonstração de amor a Deus. É que você seja uma pessoa obediente e fiel a Ele, respeitando-o, amando-o, adorando-o, adorando-o como o bem mais precioso que você tem. O presbítero Alain ministrou aqui a respeito de Caim e Abel. Abel adorou a Deus através da sua oferta. Caim fez aquilo que era um ritual, né? Caim simplesmente fez por obrigação. Abel entregou ao Senhor a adoração, louvor. Entregou a melhor entrega, que é o seu coração. E a Bíblia diz que Deus recebeu a de Abel e não recebeu a de Caim. E depois Caim ficou bravo porque Deus não recebeu a oferta dele. E Deus falou para ele: por que você está bravo? Se você proceder bem, será bem recebido. Se você proceder mal, você não será recebido. É a mesma coisa aquilo que Deus disse certa vez ao povo de Israel, né, através do profeta Jeremias, quando Deus falou assim: por que reclama o povo? Por que reclama o povo? Reclame cada um dos seus próprios pecados. E nós somos expertos em colocar no colo de Deus a culpa pelas situações difíceis que nós passamos nesse mundo. Deus é culpado das suas bênçãos. Você é culpado da sua desgraça. Porque Deus disse que a desgraça e a maldição vêm por conta da desobediência e do distanciamento do povo de Deus. Se você quer ser uma pessoa abençoada, coloque-se diante de Deus e faça a vontade dele valer sobre a sua vida. Você será uma pessoa abençoada de forma plena, de forma completa, de forma completa. E não gere sobre si maldições que estão descritas na Bíblia. Deus alertou direitinho, Deus falou direitinho. A própria Bíblia diz que o Senhor levantou os seus profetas para falar ao seu povo desde a madrugada, não parava de falar e alertar o povo sobre a necessidade de ser fiel, ser obediente, de adorar ao Senhor, ser aquele que nós adoramos, nosso bem mais precioso, aquilo que nós mais desejamos. Deus não aceita ser o segundo plano na sua vida, lembre-se disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se esqueça deste mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jamais esqueça desse mandamento. Como eu sempre digo, vou falar de novo, porque esse versículo vai mandar muita gente para o inferno. Um simples versículo vai mandar muita gente para o inferno, porque não fez o mandamento principal que Deus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas. Não se engane, não se iluda. Deus não é boneco. Deus não é fantasia, Deus está vivo, está no meio de nós, Deus trabalha em favor da igreja dele, Deus trabalha em favor do povo dele, Deus honra o povo dele, Deus honra as tuas orações, se você tiver fé, se você acreditar no Senhor. Você leu um texto, você leu esse texto bíblico aqui, viu uma situação terrível. Deus cuidava do povo no deserto com aquilo que ele necessitava. E o povo foi ingrato, queria muito mais. O povo estava ingrato e o povo disse aqui: Moisés, nós temos nojo desse pão que cai do céu. Nós temos nojo, né, desse maná que Deus manda. Foram ingratos. Não entenderam. Não entenderam o coração de Deus. Que a jornada era uma simples jornada. E que lá na frente estava a grande bênção. Entenda que você tem que cumprir aqui. Você tem que cumprir aqui os desígnios de Deus para a sua vida. E Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar de ti, te suprindo as suas necessidades. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele deseja. Se Ele quiser mandar maná, Ele vai mandar maná. Você quer carne? Deus manda maná para você e você tem que aceitar e agradecer a Ele pela providência que Ele está te dando. E agradecer a Ele por aquilo que Ele está te dando. Porque um dia Deus vai mandar carne quando você estiver com o seu coração voltado para Ele. Quando você estiver com o seu coração contrito e quebrantado pelas coisas santas, pelas coisas que são de Deus. E as pessoas hoje não entendem que Deus cuida de nós e que existem momentos para tudo, momentos para tudo, momentos para tudo. É muito triste quando eu ouço uma pessoa blasfemando contra Deus, né, amaldiçoando a sua própria vida, né, dizendo que o seu salário é uma porcaria, dizendo que o seu salário, né, é ruim. Ore a Deus e espere em Deus algo melhor. E agradeça a Deus por aquilo que você tem, porque aquilo que você tem, talvez milhares de pessoas gostariam de ter a metade. Você ganha mal? Ore a Deus para Ele preparar algo melhor para você. E agradeça a Deus por aquilo que você tem, porque milhares de pessoas gostariam de ter a metade do salário que você tem. É impressionante como o povo age da mesma forma. É impressionante como as pessoas estão agindo da mesma forma nos dias de hoje, como agiram no passado, lá no deserto, e por isso o povo sofreu, e por isso o povo andou mais, muito mais tempo do que deveria andar pelo deserto. É por isso que Deus quis tratar, é por isso que Deus quis ensinar, é por isso que Deus ali motivou as pessoas a terem fé e serem agradecidas. Quando o povo reclamou, e quando o povo disse: nós temos nojo desse pão. Olha o coração de Deus, irmãos. Imagina o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou serpentes para onde o povo estava. Deus mandou serpentes. E a Bíblia usa uma palavra interessante: serpentes abrasadoras. Porque quando ela picava, queimava. E a pessoa morria quase que instantaneamente pela praga, por aquilo que eles construíram, pela maldição de terem blasfemado e de terem ali se colocado diante de Deus como alguém que não tem Deus. É impressionante como eles falam. Deus fez todos aqueles milagres e disseram assim para Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Eles eram escravos no Egito. Eles não tinham nada. Trabalhavam para sustentar um rei, que era Faraó. Não tinham liberdade. E disseram: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto? Onde não há água, onde não há pão, nem água. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, irmãos. Deus colocava uma nuvem durante o dia sobre o acampamento do povo de Israel para que o sol não molestasse o povo. E quando Deus queria que eles levantassem acampamento, a nuvem andava. Deus colocava, né, uma coluna de fogo que descia do céu durante a noite para aquecer o povo e para iluminar a noite. Cuidados sobrenaturais com o povo de Deus. Deus mandava pão do céu todos os dias. Todos os dias descia pão do céu para alimentar o povo de Deus no deserto. E o povo fala uma palavra maldita, destrutiva, como essa: melhor era ser escravo. Melhor era ser escravo no Egito. Temos nojo da bênção de Deus. Temos nojo do pão que vem do céu. Como está a tua vida? Você tem vontade de olhar para trás de vez em quando? Você olha para trás de vez em quando e fala assim: ufa, como era bom quando eu pecava. Você olha para trás de vez em quando e pensa assim ou não? Como era bom quando eu tinha vício, quando eu bebia minha cervejinha. Como era bom quando eu saía com os amigos. Como era bom quando eu praticava tudo aquilo que o mundo diz que é normal hoje em dia. Eu era bom, eu sou bom de coração. Sou bonzinho, ajudei sempre todo mundo, fui uma pessoa sempre caridosa. Irmãos, olhe para Deus como Deus é, e não como o mundo desenha Deus. Olhe para Deus como Deus é. E como Deus é, você só vai conhecê-lo na Bíblia. Joaquim pode falar o que for, Manuel pode falar o que for, a Maria pode falar o que for. Você só vai conhecer Deus olhando para a Bíblia. O teu Deus é o Deus da Bíblia, não é o Deus inventado pelo diabo. Porque o diabo inventou um Deus que não é o Deus de Israel, que não é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus da Bíblia. É o Deus que trabalha pelo seu povo. É o Deus que está presente. Deus está aqui essa noite. Deus está aqui. Deus está aqui falando contigo. Deus está aqui preparando uma grande bênção para a tua vida. Deus está aqui porque Ele quer mudar a tua história. Deus está aqui porque Ele quer hoje que você entenda diversas coisas que talvez você não esteja entendendo, ou talvez você tenha esquecido, ou talvez Satanás tenha te iludido, te enganado, ou cauterizado a tua mente. Talvez você esteja passando por situações que Deus não concorde. Talvez as serpentes abrasadoras tenham te mordido e você está agonizando no mundo espiritual, e você está morrendo no mundo espiritual. Talvez você esteja morrendo no mundo espiritual. Talvez você viva, teu coração bata, sua mente pensa, mas a tua vida espiritual é um lixo. Tua vida espiritual é algo pobre, é algo que morreu, quase que morreu, só não morreu porque Deus não deixou. Entenda, entenda que nós temos que fazer sempre a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Deus já fez a dele. Deus já determinou sobre ti, sobre você, a palavra de bênção. A palavra de bênção. Deus já falou tanta coisa boa sobre você. Deus já falou tanta coisa boa sobre você. E as pessoas não raciocinam logicamente, às vezes, porque não conhecem Deus. Raciocinar logicamente, espiritualmente falando, né? Porque raciocinar de forma lógica nesse mundo é muito fácil. Ser carnal é muito fácil, porque você tem a sua inteligência, mas raciocinar espiritualmente é mais difícil, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Quantas pessoas morreram porque foram picadas por essa serpente, por essas serpentes abrasadoras. Quantas vidas pereceram por conta das suas atitudes? Quantas vidas pereceram já por conta dos seus pecados, das suas atitudes mundanas? Quantas vidas estão sofrendo hoje porque acharam que podem agir segundo os seus pensamentos, segundo as suas emoções e segundo o seu evangelho? Porque as pessoas têm construído um evangelho próprio, as pessoas têm estabelecido um evangelho de si, um evangelho cômodo, um evangelho, né, que faz com que seja agradável tudo aquilo que supostamente Deus tem para nós. Cuidado. Nosso Deus é o mesmo Deus. Cuidado, nosso Deus é o mesmo Deus. E louve a Deus porque você está aqui hoje. Porque a serpente abrasadora não te destruiu ainda. Porque algumas pessoas já foram destruídas pela serpente abrasadora que mordeu. Satanás e seus demônios já levaram vidas para o inferno e não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Você sabe, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, não há chance de recuperação. Após a morte não há como haver redenção, que as nossas oportunidades estão neste mundo. As oportunidades que Deus nos dá está aqui. Você está aqui tendo uma oportunidade de Deus. Louve a Deus por isso. Deus está te dando uma oportunidade hoje, que amanhã talvez você não tenha. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Agradeça a Deus por isso. Você é um privilegiado, porque alguns, né, já perderam a oportunidade. Ou alguns já, né, usaram da sua oportunidade, né? Vamos falar também das pessoas que olharam para Cristo, entenderam Cristo e receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, foram fiéis a Dele, já cumpriram a sua sina nesse mundo, já acabou a sua jornada nesse mundo, já alcançaram a terra prometida, que é o paraíso, vivermos ao lado de Deus, que é a grande obra, o grande milagre de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Você está numa jornada, você está exilado, esse país não é seu, esse lugar não é seu, você está exilado. Um dia você vai voltar para o seu lugar, ou você vai morrer no deserto, ou você vai morrer na jornada. Cuidado. O povo se arrependeu, o povo se arrependeu e falou para Moisés: Moisés, ora ao Senhor. Ora ao Senhor em nosso favor. E a Bíblia diz que Moisés orou a Deus e Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze. Faz uma serpente de bronze, Moisés. Põe uma haste nela. Eleva essa serpente. Coloca no meio do arraial essa serpente. Todo aquele que for picado por uma cobra, por uma serpente abrasadora, essa pessoa que foi picado por essa cobra, quando ela olhar para a serpente de bronze, ela será curada. Você viu o que Deus mandou ele fazer? Pois é, constrói uma serpente de bronze, põe numa haste e põe no meio do arraial. Quando o povo for picado pela serpente e o povo olhar para a serpente de bronze, ele será curado. Olha que interessante, porque Deus não tirou a serpente. Deus não tirou as serpentes abrasadoras. Deus não eliminou as serpentes. Deus não tirou a causa da morte. Deus deu o antídoto para a morte. Deus poderia ter aniquilado aquelas serpentes abrasadoras. Deus podia ter matado todas elas ou mandado elas fugirem para o deserto, afugentado elas lá, mandado um monte de anjo lá, vai lá, afugenta todas essas cobras. Aí as cobras saia tudo correndo e ia lá para o meio do deserto lá, comer não sei o quê. Umas comiam as outras, provavelmente comeriam as outras, mas Deus não fez assim. Deus preservou as serpentes abrasadoras. e deu a solução. Ouça bem esta palavra. Deus não tirou o teu inimigo da tua frente. Deus não tirou Satanás da tua frente. Mas Deus deu a solução para os teus problemas. Deus não pensa como o homem pensa. Existe um propósito em todas as coisas para as nossas vidas nesse mundo. Aquele que não quisesse olhar para a cobra de bronze, para a serpente de bronze, tinha a opção de morrer. Satanás existe. Demônios existem. O diabo existe. E ele atazana a nossa vida, conforme diz a Bíblia, que ele anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. E ele está ao teu derredor, olhando para você, querendo te destruir, querendo destruir tudo aquilo que Deus construiu. Ele está ao teu redor, procurando aniquilar a tua vida, procurando abocanhar a tua vida. Ele está ao teu redor. A Bíblia diz que ele estaria ao nosso derredor, e a Bíblia não mente, ele está ao teu derredor, procurando a quem ele possa tragar, procurando a quem ele possa dominar. Entenda isso. Deus não vai tirar ele da tua frente. Deus não vai eliminar aí, né, situações que você tenha que vencer, que você tenha que lutar. Deus não vai fazer isso. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e ele é tão fiel, que ele fez muito mais do que mandar Satanás embora da tua vida, do teu derredor, melhor dizendo. Ele fez muito mais do que isso. Ele fez muito mais do que isso. Você não quer ser tentado por Satanás? Você não quer ser tentado pelo diabo? Esquece, nunca isso vai acontecer na tua vida. Satanás vai sempre tentar te tentar. Satanás, ele vai sempre armar armadilhas. Ele sempre vai armar situações para que você caia, para que você pereça, para que você se prostre no deserto e fique por lá. Ele vai sempre lutar contra ti. Ele é o teu inimigo. Ele é o teu inimigo, porque ele é o inimigo de Deus. E ele quer te destruir. Entenda isso. Entenda isso. Ele quer te destruir. Ah, pastor, eu estou com medo agora. Que pregação é essa, maluca? O senhor está me deixando com medo, pastor? Eu lamento se você tiver medo. Se você tiver medo ou não tiver medo, essa situação vai acontecer do mesmo jeito. Não tenha medo, porque o antídoto está sobre a tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus deu a solução. Não tenha medo, porque o Senhor Deus está contigo, ao teu lado, para vencer o teu inimigo por você, se for necessário. E o Senhor Deus disse, Jesus disse ali no Evangelho de João: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus é o antídoto para vencer o teu inimigo. Se você soubesse a autoridade que você tem neste mundo dada por Jesus, com certeza a sua vida seria diferente. Porque Jesus falou: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar dano. Ele deu autoridade sobre as trevas, sobre o diabo, sobre o teu inimigo. Se você ordena, ele se prostra perante você. Se você for fiel a Deus, ele foge de você. Conforme diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. São as tuas atitudes, são as tuas palavras que geram a bênção sobre a tua vida. Ele está ao teu derredor, ele vem procurando ali te dominar, ele vem procurando te enganar, ele vem procurando fazer com que você peque. Mas se você se sujeitar a Deus e resistir a ele, aos pratos, aos manjares que ele vai te oferecer, conforme o diabo ofereceu a Jesus no deserto, quando Jesus estava com fome, jejuando 40 dias. Jesus resistiu, você resiste. Você vai vencer. Você vai vencer. E você vai alcançar a sua bênção. Se você fizer conforme a palavra de Deus diz. Conforme a palavra de Deus diz. Eu vou dizer para você algo assim. Para você se lembrar. Que o mundo espiritual, ele faz parte da sua vida, queira você ou não. O mundo espiritual faz parte da sua vida, queira você ou não. Agora aqui, irmãos, existem anjos aqui. Existem anjos aqui gerando sobre nós coisas que nós nem imaginamos. Quando você sai daqui, o poder de Deus se manifesta através da sua vida. E Satanás também tenta te perseguir, preparando coisas ruins para você. O mundo espiritual faz parte da sua vida, queira você ou não queira você. E você entenda isso, que muitas coisas que estão ao teu derredor foram preparadas pelo teu inimigo para te destruir. Aquele desejo, aquele olhar, aquela vontade de pecar, aquela vontade de praticar coisas escondidas, né? Coisas que ninguém sabe, só Deus e você. Satanás tem uma pitadinha ali, e às vezes um prato cheio de coisas que agradam o teu coração para te oferecer, porque ele te observa. Satanás não lê a tua mente, ele não consegue, mas ele te observa para ver o teu olhar, para ver as tuas palavras, para ouvir as tuas palavras e para observar aquilo que está oculto, para conhecer aquilo que está oculto, que você pratica e ninguém sabe. Só Deus e o demônio que te observa. Aí você fala assim: não, não. O diabo, ele não tem autoridade para entrar na tua casa, na minha casa, você fala assim. Irmãos, isso é um sonho, uma mentira. Satanás, ele é astuto, ele entra na igreja. Você quer um lugar mais consagrado a Deus do que a igreja, e ele entra na igreja. Quantos endemoniados nós vemos, já vimos aqui. Quantas pessoas já foram libertas de demônios aqui neste lugar, e você ainda fala: ah não, lá não, não permito. Só se você for uma pessoa santa, uma pessoa tremendamente fiel a Deus, com uma fé tremenda, que você ministra ali a todo instante, a todo momento, e ele obedece, é óbvio. Porque um olhar e uma palavra sua são brechas para que Satanás entre ali. São brechas para que Satanás haja na sua vida, na sua própria casa. Na sua própria casa. Satanás é astuto. É. Satanás é astuto. Entenda isso. Que você possa esta noite olhar para a sua vida, entender este mundo, mudar a sua história e olhar para a cruz, aonde está Jesus, para que todas as coisas aconteçam contigo conforme a vontade de Deus. E aí as bênçãos de Deus sempre te acompanharão. Sempre te acompanharão. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome do Senhor. E você vai ser abençoado por Ele. Você vai ser abençoado pelo Senhor. Você vai ser abençoado esta noite. Porque o Senhor Deus tem uma unção nova para você esta noite. O Senhor Deus, Ele quer, né, que você olhe para a cruz do Calvário, para a cruz, você veja Jesus lá, não pregado na cruz, mas vitorioso, como aquele que já fez a obra para a tua vida, como aquele que já determinou a sua vida juízo, já determinou sobre a sua vida o poder dele, para que você possa vencer todas as barreiras que você necessita vencer nesse mundo. Eu sei que nós vivemos uma vida difícil nesse mundo, irmãos. E é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui hoje. Pelo sangue de Jesus. E hoje você olhe para Jesus e peça perdão a Ele. Pelos seus erros, pelos seus pecados. Para que você possa viver as coisas santas dEle. E que você possa romper. Conforme diz uma canção, né? Que nós estamos há muito tempo lá, né? Romper em fé. Romper em fé. Muito. Canção antiga. Romper para alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Entenda que Deus é muito maior do que o teu inimigo. Entenda isso. Uma vez eu estava conversando sobre uma pessoa incrédula, e a pessoa falou assim: eu sei essa história. É a luta do bem contra o mal, é o bem lutando contra o mal e o mal lutando contra o bem. Eu falei: você não está entendendo. Não existe luta contra o bem e o mal, porque o mal já está condenado, já está julgado, o mal já está derrotado. Deus já estabeleceu juízo sobre o mal. Essa história de luta do bem contra o mal é uma balela das trevas. Deus é muito maior do que o mal, Ele já estabeleceu juízo sobre o mal. E as pessoas ficam, imagina de um lado, o demônio do outro, falando aqui, isso não existe. Porque Deus é muito maior do que as trevas. Você tem que entender isso, é um princípio de fé. E as pessoas estão enganadas por conta disso. Acreditam num Deus fraco, fracote. Num Deus que não tem autoridade, não tem poder, num Deus que não faz nada. Quando o teu Deus é um Deus poderoso e fiel, que age nos dias de hoje, e o mal... O mal é menosprezado. O diabo é menosprezado. A Bíblia diz que o Deus de paz colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele é desprezado, tem que ser desprezado por você. Assim como Deus, um dia, né, quando Senaqueribe quis invadir ali Jerusalém, e blasfemou contra o Deus de Israel, falando assim: nenhum Deus conseguiu me vencer até hoje, nem o Deus de vocês vai conseguir vencer. E o rei Ezequias orou a Deus, falou: olha, Senhor, o que ele está falando de ti. E Deus falou assim: ah, é? Nenhuma flecha ele vai atirar contra vocês. Vou colocar um cabresto no nariz dele e na boca dele, e vou levar ele para onde ele veio, e quando ele chegar lá, ele vai morrer. E quando eles estiverem fugindo, vocês zombem dele. Vocês zombem dele. Zomba do teu inimigo. Zomba do teu inimigo. Que ele não é nada perante o teu Deus. Que ele é nada perante o teu Deus. Porque ele já colocou no nariz e na boca dele o cabresto. Para a tua alegria e para a tua vitória. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você que quer orar. E Deus vai se manifestar na sua vida agora, em nome de Jesus.